fazer o desenvolvimento de todo e qualquer produto digital, desde o início, é algo dispendioso, que envolve múltiplos conhecimentos, múltiplas disciplinas, e acima de tudo, você está atendendo às necessidades de um cliente, ou seja, você está fazendo a interpretação daquilo que o seu cliente quer dentro de uma ideia, de um conceito dele, que ele mal sabe como que vai ser aquele produto no final das contas. Por outro lado, nós temos a gestão, não só do produto, mas também do projeto para o desenvolvimento desse produto. Manter uma equipe de desenvolvimento de software é custoso, é caro para as organizações. E esse valor, ele tem que ser percebido através do quê? Do retorno do investimento feito nesses times de desenvolvimento de produto. Como que a gente consegue alinhar o nosso produto, as necessidades dos nossos clientes, as expectativas dos nossos acionistas, stakeholders, deixar esse produto preparado para ser desenvolvido de uma maneira ágil e, além de tudo, eu conseguir enxugar a máquina, diminuindo o valor do custo que eu tenho para manutenção de times de desenvolvimento de software? Você quer saber como isso funciona? Então segue a gente nesse podcast.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Agile Think Canvas foi publicado em 2017. O autor é André Vidal, graduado em Ciências da Computação pela Unesp de Rio Claro, com MBA em Gestão de Projetos pela FGV. Há 20 anos atuando no mercado de engenharia de software, é especialista em metodologias, processos e análises de negócios. André é sócio-diretor da startup Agile Think e trabalha como Agile Coach e agente de transformação digital para empresas e equipes de projeto. Nesse livro você vai aprender como inovar e criar negócios sustentáveis para obter melhores resultados e minimizar riscos com o uso de métodos visuais e ágeis em seus projetos. Agile Think Canvas é um manual de práticas colaborativas construído com base em um método de trabalho que utiliza conceitos de design thinking e gestão ágil para o desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Olá, eu sou o Gustavo Carriconde e seja muito bem-vindo ao resumo de mais uma grande obra aqui no Resumo Cast.
Olá, pessoal. Meu nome é André Vidal, sou autor do Agile Think Canvas, junto com Leandro Stock e Valéria Macedo. Nesse livro, a gente trabalha alguns aspectos relacionados a design de produtos, design de projetos, e, acima de tudo, como que a gente faz isso acontecer e chegar até a mão dos nossos clientes.
Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro.
A mensagem central do livro Agile Think Canvas é como você pode construir produtos digitais de uma maneira orientada à eliminação de desperdícios, acima de tudo, baseado numa cultura Lean de produtos, e como que a gente faz esse produto chegar na mão do nosso cliente o quanto antes. E aí nós estamos falando tanto da esfera da definição do produto, como também a viabilização disso através de uma esteira de projeto ágil. E o como montar essa esteira. Então, esse livro, de uma certa forma, ele é um orientador para quem deseja entrar para esse mundo de gestão ágil de produtos, de projetos, e saber o mínimo necessário para conseguir atingir os objetivos traçados pela organização.
Tem um capítulo que fala aqui, né? Quanto custa os erros ocorridos no desenvolvimento do produto software? Fala um pouquinho das consequências aí de não ter um método parecido com o Agile Thinking.
O erro do desenvolvimento, na verdade, ele começa lá atrás. Ele começa na concepção, na identificação e acima de tudo, na definição de qual problema que eu preciso resolver. Quando a gente fala numa cultura orientada a preceitos do Lean, né, que é a gestão enxuta, que é uma gestão enxuta, eu consegui ao máximo endereçar determinados problemas que possam fazer eu perder tempo, perder dinheiro, gerar problemas dentro do meu projeto, dentro do meu produto, e isso acabar virando uma bola de neve durante o desenvolvimento desse produto. Num primeiro momento, a gente precisa saber que problema que a gente quer resolver. Não é qualquer produto que serve para resolver o meu problema. E aí a gente tem uma jornada orientada à definição desses produtos. Quando a gente fala no desenvolvimento de software, e o desenvolvimento de software, se a gente for pensar no custo médio de uma equipe de desenvolvimento, a gente está falando pelo menos aí entre no mínimo 5, no máximo 10 pessoas para se ter um time de desenvolvimento. E você pega também, dentro dessa perspectiva, que manter um time de desenvolvimento também não é barato. É muito melhor eu conseguir, durante o processo de entendimento da necessidade do cliente, daquilo que vai ser a resultante como uma solução para atender os problemas por ele trazidos. Eu saí com um escopo de soluções possíveis para que eu consiga resolver aquele problema e pôr essas soluções para serem testadas pelo cliente, a construção, esse gap entre a construção, a definição do produto, a construção e chegar na mão do cliente é onde a gente tem o maior desperdício de dinheiro. Por quê? Se você não sabe qual é o direcionamento que você vai ter que tomar, dificilmente você vai entregar um produto que atenda o seu cliente da melhor maneira ou da forma com que ele espera, né? E todo o método, ele traz um alinhamento de expectativas desde a definição do produto até a entrega desse produto funcional para testes, de uma maneira em que durante todo esse processo, todo esse caminho, a gente tenha o mínimo de informações necessárias para que essa passagem de bastão dentro dos perfis que eu tenho de uma equipe de desenvolvimento, ninguém passe fome com ou falta de informação, ou falta de direcionamento, ou não saber o que precisa ser feito, ou não existir um refinamento adequado. Então, a gente cuida de todo esse processo de entrega de ponta a ponta, olhando desde o design de um produto, de uma solução, até a entrega dele na mão do cliente para testes.
Resultados de pesquisas revelaram que 31,1% dos projetos são cancelados antes de serem completados. 52,7% dos projetos custam 189% do estimado originalmente. 16,2% dos projetos de software são completados on time e on budget. 65% das funcionalidades entregues são utilizadas. 35% dos requerimentos mudam durante o desenvolvimento, o que acaba prejudicando o andamento. Quem já não participou de uma equipe que começou totalmente motivada e que, com o tempo, foi perdendo o fôlego, o foco e desfazendo conforme os objetivos não foram sendo alcançados? Projetos problemáticos causam inconveniências, frustrações e perdas de oportunidades. Olha essa história que está no livro. Uma pessoa conhecida do autor resolveu adquirir um pacote familiar de TV, telefone celular e Wi-Fi para casa, conforme promoção de Natal anunciada nos meios de comunicação. Foi a uma rede autorizada e a compra ocorreu normalmente. Aderiu ao plano família para o celular e foram comprados dois chips. Um dos chips funcionou normalmente e o segundo chip, do titular do plano, não funcionou. Foram 20 dias para resolver o problema. No primeiro atendimento da empresa, tentou-se atualizar o chip e aguardar algumas horas. No segundo atendimento, foi solicitado ir até a loja e trocar o chip. Na loja, ficou sabendo que o sistema de troca de chips novos estava com problema e não adiantaria trocar, porque precisaria esperar a área de TI arrumar o sistema. A reflexão que fica é: será que a empresa de telefonia teve o retorno esperado com essa campanha? E a área de TI, será que foi envolvida desde o início do processo? O cliente precisou então retornar 3 vezes à loja para conseguir trocar o chip e percebeu que havia outras pessoas com o mesmo problema. Para finalizar, o cliente precisou entrar em contato com a ouvidoria da empresa,
checar se o sistema estava disponível para troca e aí sim se deslocar até a loja e aguardar mais uma hora na fila de atendimento para obter um novo chip.
O autor traz algumas causas raízes para o fracasso de projetos com consequências como as da história citada. 1. Pouco envolvimento do cliente final no processo ou interação ruim com os times de desenvolvimento. 2. Falta de definição de objetos claros. 3. O escopo não é bem definido. 4. Falhas conceituais na definição dos requisitos.
O Canvas em si, ele é apenas uma representação de um processo. E o Agile Thinking Canvas, esse é um easter egg que eu deixo aqui como dica, eu começo a leitura de todo e qualquer livro do final para o começo. Então, quem pegar o Agile Thinking Canvas, recomendo que comece pelo final. Mas voltando à temática, o que é o Agile Thinking Canvas? Ele é um framework de trabalho em que você tem três fases muito bem concebidas, uma de concepção do produto, outra de análise de soluções possíveis e uma terceira de construção. Então, os Canvas, eles ajudam você a ter as informações necessárias para poder passar por cada uma dessas fases e entregar valor para o seu cliente no final. Então, se você for pensar na concepção do produto, você tem que saber qual o problema que você vai resolver e definir quais são as necessidades do seu cliente. Você vai ter, a partir do momento que você definir qual que é um produto que atenda a necessidade do cliente, você vai ter que pesquisar por soluções, vai ter que dimensionar os riscos, você vai ter que, acima de tudo, saber quais são seus limites, o que está dentro e o que está fora da sua solução, para que, a partir disso, você consiga fazer a geração de insights, geração de ideias. O que que esse meu produto tem que ter? E aí entra a disrupção. O poder do design thinking, ele reside nessa geração desses insights e a definição da cadeia de valor. Qual cadeia de valor? Cadeia de valor eu costumo representar os meus clientes da seguinte maneira. Qual que é o ponto final que você quer chegar ou como que esse produto chega na mão do seu cliente? E aí você faz um caminho reverso. A partir do momento que você tiver essa cadeia, esse caminho, essa jornada do seu cliente até chegar ao seu produto, você tem que fazer uma prototipação. A gente está falando de produtos digitais, a gente está falando de software. Você tem a parte visível, que é a parte que carrega tanto a experiência do usuário como a experiência de interface. Isso é extremamente importante para o cliente, porque é a partir dali que ele vai selecionar quais são as soluções que ele precisa que sejam desenvolvidas. E aí a gente tem o conceito do MVP, do produto mínimo de valor. Quem me diz o produto mínimo de valor é o cliente dentro do quê? Dentro daqueles insights, daquelas ideias, daquelas hipóteses que foram formuladas nos passos anteriores. Uma vez que eu defini esse MVP, eu preciso fazer a análise da solução para poder assim fazer a sua construção e desenvolvimento. Então eu tenho a validação desses protótipos e fazer análise realmente de cada uma das partes que vão compor esse MVP e gerar documentação. Aí a gente tem a esteira ágil, propriamente dito. Você tem refinamento, escrita das histórias, validação das regras de negócio, definição dos critérios de aceite, definições de DOR, né, de definição de ready e de done, de pronto, a implementação disso numa esteira DevOps, em que você providencie tanto os insumos necessários para o desenvolvimento do produto, como também a infraestrutura necessária que garanta segurança para aquele produto digital que está sendo gerado. Lembrando que segurança hoje é a bola da vez, né? Todos os produtos precisam de um nível de segurança muito alto contra invasão, contra até ter dissabores com LGPD, vazamento de dados e assim por diante. E ao final disso tudo, a gente tem uma fase de aprendizagem, em que a gente vai identificar dentro desse processo de trabalho pontos de melhoria, tanto do ponto de vista de processos, como também do próprio produto, e melhoria contínua do produto é a bola da vez também para esse tipo de abordagem.
Agora pense, você já participou de projetos que foram posteriormente cancelados, subestimados ou que possuíam funcionalidades entregues e não utilizadas pelo cliente? Caso afirmativo, faça um exercício. Identifique quais foram os motivos que levaram a esse cenário. Procure pensar nas causas raízes que levaram ao resultado final. O Agile Think Canvas veio para oferecer um processo para a criação de produtos e serviços mais aderentes às expectativas do cliente, ao dar visibilidade às entregas e foco naquilo que garante um maior retorno do investimento feito pelo cliente. A filosofia ágil demanda conversas presenciais com colaboração e confiança. A valorização e a interação entre pessoas são ações mais relevantes que processos e ferramentas. Quando essa interação ocorre, problemas que antes eram deixados para segundo plano começam a aparecer. E nesse caso, a existência de uma gestão proativa é muito bem-vinda. Com interações curtas e constantes, entregas deixam de ser uma lenda para se tornarem fato. Basta priorizar o que mais interessa ao negócio do cliente, fechar um escopo, focar a equipe no que deve ser atendido e eliminar todo e qualquer desperdício de tempo, focando a execução. O fato é que um planejamento só é eficaz se houver entregas para o cliente.
Nossa formação, ela vem do PMI aqui em São Paulo, de gestão de projetos mais tradicional. Eu trouxe essa abordagem do ágil, isso quando eu entrei no PMI em 2008, 2009, quando eu fui um dos primeiros certificados no PMI ACP. Então, como eu já trabalhava com agilidade e também trabalhava com a gestão tradicional, que não se encaixava no desenvolvimento de software, e eu brigava dos dois lados, né, para convencer os dois lados, então esse livro ele veio muito para trazer esse depara para quem é de uma abordagem mais tradicional. O que poderia estar trazendo do ágil para dentro da gestão dos seus projetos e do outro lado da agilidade, o como que a gente também tratava temas de gestão tradicional, só que dentro de uma abordagem do ágil. Acho que esse é o primeiro aspecto.
O uso dos modelos ágeis pode iniciar uma transformação na cultura das equipes. Sua implantação exige mais do que apenas conhecimento técnico. Demanda uma grande carga de boa vontade e desejo de romper com os modelos e o mindset tradicionais. Durante as sessões de design, é necessário já ter em mãos informações suficientes para estabelecer o perfil dos tipos esperados de usuários que utilizarão o produto ou serviço, a visão da cadeia de valor e os processos de negócio. Sessões de design são cerimônias onde a equipe responsável pela definição do produto se reúne junto com o cliente para estabelecer em conjunto possíveis soluções que atendam às necessidades do negócio e de seus usuários. Para entender o comportamento do usuário em contato com o produto, as seguintes perguntas devem ser respondidas pela equipe de produto. O que pensa o usuário ao utilizar um produto com as características apresentadas? Qual o possível feedback desse usuário? Como seria feita a utilização do produto ou serviço? Qual seria o processo executado pelo usuário de posse desse produto? Qual a sensação que o produto causaria a cada tipo de usuário? Qual a motivação do usuário para utilizar esse produto?
Com cases que a gente pode falar, um que eu trago no coração é que a gente atendeu durante algum tempo a 3M. E a gente atendia a área de marketing da 3M aqui em São Paulo, né? E muito engraçado porque nós somos apresentados na situação como, ó, eles estão vindo aqui para ensinar a gente a usar os nossos post-its, os nossos produtos. Mas o que a gente gerava lá com essa abordagem que eu estou trazendo e a gente trouxe no Agile Think Canvas? A gente gerava agendas para lançamentos dos produtos do marketing digital deles. Esse é uma da abordagem. Outra abordagem também que a gente acabou, outro case, foi na época do grupo segurador BB Mafra, e a gente tinha uma equipe, assim, tudo isso que eu tô falando, eu não faço sozinho, tem um time, né? São vários perfis juntos, né? Fizemos um projeto pro grupo segurador, toda a parte de sinistro, de alto, tudo mais, o processo deles de, ao invés de você ter que ir, por exemplo, na delegacia, ter que prestar queixa, chamar a seguradora, você poderia fazer isso através do dispositivo móvel na época. Isso eu estou falando para você de 5, 6 anos atrás. Fora os outros projetos que a gente acabou fazendo e cada vez que a gente aplica, parece que gera um resultado diferente, e esse resultado diferente cria uma outra história, e essa é a graça desse livro do Agile Thinking.
Você já participou de um projeto que deu errado? Saiba então que nem tudo está perdido. Um dos grandes diferenciais das equipes ágeis é identificar as lições aprendidas e não cometer os mesmos erros novamente em projetos futuros. Para isso, fique atento às seguintes estratégias do livro sobre o que é necessário conter nas lições aprendidas dos projetos que deram errado. Boas práticas e planos definidos durante a interação que podem ser reutilizados em interações seguintes. Análise dos erros cometidos, buscando ações que não devem ser mais tomadas no intuito de evitá-los. Realizar retrospectivas como forma de analisar e compartilhar o conhecimento entre a equipe, permitindo a conclusão do ciclo de aprendizado da equipe. Converter o conhecimento adquirido durante as interações anteriores em planos de ação sempre necessários. Realizar o monitoramento do plano de ação com foco na transformação dos problemas encontrados em ativos de conhecimento para a equipe.
Para quem é esse livro?
Esse livro é voltado para empreendedores, gestores de negócio, de produtos, gerentes de projeto em transição de carreira para métodos ágeis, que está aprendendo, né? Agora, grande parte desses profissionais já estão equipados com esse tipo de conhecimento, mas é voltado para quem tem uma visão um pouco mais tradicional. Ele ajuda a conceituar o papel de quem que é um designer dentro de um processo de desenvolvimento de software, qual que é o papel de um PO, de um Product Owner, o papel de um Scrum Master e o papel do time. Então, ele é voltado para esse público que busca tirar boas ideias do papel e trazê-las para o mundo digital.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Esse livro, ele tem uma característica especial, que ele nasceu da prática e virou livro. Ele não nasceu um livro e depois ele foi para a prática. Então, o próprio lançamento desse livro, ele teve o livro impresso, obviamente, o livro digital, tínhamos o site do livro, as comunidades de discussão nas redes sociais, o hot site do livro, em que você conseguia baixar os canvas, e a gente tentou, através disso, gerar engajamento para uma comunidade de prática. A gente conseguiu o engajamento dessas pessoas. Esse livro, eu tenho uma dor com ele, porque eu acho que ele foi pouco explorado pela gente, porque esse livro, ele foi lançado em 2017, em 2018, eu já estava lançando um outro livro, então acabou um sobrepondo o outro. Sendo que esse, ele fala da cadeia como um todo, né? Do ponta a ponta. Então, o que mudou na minha visão é justamente segmentar o processo de desenvolvimento de qualquer produto que seja, numa visão, primeiro, vamos resolver o problema, design, concepção de uma solução, definição daquilo que vai ser a solução testável e aquilo que está sendo alinhado com os desejos do cliente, dos seus stakeholders, e a construção enxuta ao máximo para a gente conseguir ter uma melhor gestão, não só da cadeia de valor de desenvolvimento, mas também da própria forma de desenvolver os produtos digitais, né? Nada pior do que você entregar algo que não atende o seu cliente. Isso é o pior revés que a gente pode ter dentro do desenvolvimento de produtos.
Frase de camiseta.
Eu tenho duas frases desse livro. A primeira foi dita pela minha orientadora dos tempos de Unesp, né? Que sem uma boa história você tem tudo, menos um livro, professora Hilda. E uma outra frase que eu guardo, que também é uma pessoa muito querida por mim. O cara foi meu chefe, mas é aquelas pessoas que te dão a oportunidade de você seguir um caminho na sua vida, que é o Nelson Abu, que é: por favor, me mostre onde posso melhorar.
Desafio para o ouvinte.
O desafio é: pega a sua ideia e vamos começar a quebrar essa ideia de uma maneira em que a gente consiga abstrair e chegar no modelo, por exemplo, de um produto, de um serviço, e dentro do nosso dia a dia, naquilo que a gente trabalha, e aí eu falo como empresário, como empreendedor também, uma das grandes dificuldades que as empresas, startups, elas têm é justamente de conseguir dar uma visão do que é o produto. Às vezes você tem uma ideia, puta, a ideia é muito legal, a ideia é muito boa. Tá, como você põe essa ideia para funcionar? Qual que é o seu nível de maturidade para que você consiga fazer algo daquilo que você está pensando? E aí, para mim, essa visão já é uma aceleração. Então, como que você pode pegar a sua ideia e a gente ajudar você a acelerar essa ideia através de um framework e de uma análise de maturidade? Análise de maturidade, ela te diz justamente por onde você deve começar, que são os pontos, geralmente, que você tem menos domínio.
Agora chegou a hora de agradecer aos nossos Tribers conselheiros que nos apoiam na nossa campanha de financiamento coletivo do ResumoCast. E eles nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e resolveram deixar o seu legado, deixar o seu nome aqui em um dos episódios do ResumoCast. Grande abraço a Igor Conrado, Pedro Muschitz, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Guilherme Beco, Cláudio Inaba, André Moraes Martins Arruda, Nilson Batista Filho, Jaime Oid, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Simone Pous, Francisco De Bierne, Ronaldo Miguel, Luiz Albergente, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber apoiador, entrar para o melhor clube do livro do Brasil e ajudar o ResumoCast a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros? Então vai lá em resumocast.com.br/apoia-se.
Eu queria agradecer imensamente o convite do ResumoCast para falar da Joia Think Canvas, revisitar essa obra, uma coisa muito singular para mim, pelo valor não só desse livro para a comunidade, mas pessoalmente também, que foi um divisor de águas na minha vida. Tanto que é um divisor de águas que é através dele que eu estou chegando aqui e falando com você, Carriponde, que sempre acompanhei o ResumoCast, nunca imaginei que isso poderia acontecer. E aí a gente está falando de networking, a gente está falando de uma série de situações que esse livro me propiciou pessoalmente. Às vezes a gente corre atrás de certificações, reconhecimento, de ter curso A, pós-graduação B, seja o que for, mas esse livro, ele trouxe para mim, acima de tudo, um posicionamento não apenas do que pensava o André Vidal sobre gestão, e nessa época foi bastante disruptivo para muita gente, como também acabou sendo a linha base para minha empresa, que é a Joia Think. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do André Vidal e da Joia Think, estamos nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, André Vidal, a Joia Think é a empresa, e estou disponível para a gente bater papo e, assim, não me chame para tomar café que eu vou.
E o ResumoCast de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores.
Deixe a sua avaliação no iTunes da Apple ou no seu aplicativo de podcasts.